Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. No âmbito das informações, temos aqui logo o primeiro ponto. Tem que ver com aquela redação final que abordámos na última reunião, reforça a proteção dos animais utilizados em circo. Nós não temos presente o senhor deputado, o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está aqui numa audição, salvo erro, com o ministro. Pediu-nos para nós irmos avançando até ele chegar, enfim, até porque convém de facto termos todos para haver aqui consenso relativamente a esta matéria. A reunião será muito rápida, vamos aguentar até onde pudermos, até porque não temos muita matéria para tratar, mas se concordarem, avançamos já rapidamente para outros pontos. Dar-vos nota que os senhores deputados António Cardoso do Partido Socialista e Leonel Costa do PSD passam a integrar o Grupo de Trabalho do Desporto e desejo bom trabalho a esses senhores deputados. Dar-vos nota que o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passará a integrar o Grupo de Trabalho do Mercado Único, em substituição da deputada Carla Sousa. Também desejo votos de um excelente trabalho. E depois temos aqui, na sequência da audição parlamentar da semana passada, o Sr. Diretor do Museu Nacional da Arte Antiga reitera o convite aos membros da Comissão para uma visita de trabalho a esse museu. Tenho aqui uma nota da senhora Presidente, deputada Edith Estrela, para decidirmos essa matéria, essa eventual visita, numa outra reunião, quando ela estiver presente, até porque, e agora é uma nota minha, nós temos de facto um plano de atividades para cumprir, e a senhora Presidente deixou-nos aqui esta nota, e eu tenho que vos dar precisamente essa referência da nota que a senhora Presidente deixou, pedindo que este assunto pudesse ser discutido numa próxima reunião. Normalmente a data, não? Atas. Reuniões de 9, 15 e 16 de janeiro de 2019. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. Não havendo comentário, coloco à votação. Alguém vota contra? Alguma abstenção? Foram aprovadas por unanimidade. Ponto 3, pedido da relatora deputada Vânia Dias da Silva, vai ser adiado este ponto. A senhora deputada mandou-nos um mail dizendo que de facto estava indisponível por afazeres parlamentares e então ficará para uma próxima reunião também a apresentação e a votação do relatório de atividades e contas da ERC relativo a 2017. O quarto ponto tem que ver com o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, aliás, enunciou desde logo na audição que tivemos com a ERC a semana passada, a solicitar a esta mesma entidade. Peço desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa. Faz favor, diga.
Obrigada. É que, pronto, não estou ainda em condições porque a Diana Ferreira está na outra reunião e, como era suposto seguir a ordem, ela ainda não chegou. Não sei se temos como é que vamos fazer isto agora. Eu posso tentar ir chamá-la, não obstante, se houver a possibilidade de fazer um compasso de espera. Eu tentarei só fazer isso porque, de facto, não estou a par.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos o mesmo problema. A senhora deputada Vânia Dias da Silva está nós estamos quer dizer, eu estaria em condições para mas por uma questão de divisão das tarefas, digamos assim, será que é possível adiar por uma semana a discussão deste requerimento, sendo que eu penso que não é uma questão menor, é uma questão.
Como sabe, Sr. Deputado, é potestativo. Se um grupo parlamentar querer o seu adiamento, naturalmente que será adiado.
Não, mas... Deixa
o critério do grupo parlamentar do CDS.
Não. Que não seja pelo CDS que a questão vai ser adiada.
Nós isso concordamos. Fazer um compasso de espera para ir buscar a Sra. Deputada Diana Ferreira. Se algum grupo quiser adiar, é, como disse, um direito potestativo e é adiado para a semana. Sra. Deputada. Se é um direito que os grupos parlamentares têm. Bom, Sr. Deputado, muito obrigado por ter vindo aí numa corrida, certamente. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o requerimento. Pergunto, Sr. Deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a apresentação do requerimento é fácil porque houve da nossa parte a preocupação de sermos, eu diria, quase lacónicos, sucintos. A fundamentação é o mais lacónica possível. E sendo uma fundamentação, não é votável ou não está submetida a voto. Mas estamos completamente disponíveis para reformular ou aceitar melhorias ou alterações que permitam um consenso alargado sobre esta matéria. O que interessa realmente é que haja reflexão sobre os instantes de entretenimento inseridos, ou de informativos inseridos em espaço de entretenimento. A entrevista do diretor da TVI focou muito bem esse ponto e os problemas que isso pode colocar às estações de televisão e não só. É alguma coisa que tenderá a expandir-se e a multiplicar-se. Quanto às decisões editoriais no contexto de ameaças populistas e do peso crescente das redes sociais, etc., é alguma coisa também que será enfrentada no futuro. A nossa Presidente, por exemplo, está neste momento em Estrasburgo a discutir dois relatórios nos quais, que estão aliás na internet, portanto nós, longe da neve, podemos aceder a esses relatórios como os deputados ou a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. São dois relatórios, um dos quais é precisamente sobre esta matéria. O peso que os médias sociais têm, a responsabilidade dos serviços públicos e como tomar decisões editoriais corretas neste novo contexto. E esse relatório culmina com uma recomendação que será aprovada na próxima quarta-feira, isto é, amanhã. Recomendações, na minha opinião, muito interessantes. A última questão, apercebemos-nos dela ao verificarmos que hoje não é muito claro o que é que a matéria de autorregulação e corregulação está em vigor no panorama mediático português. Antigamente, quando existia o Gabinete dos Meios de Comunicação Social, havia um arquivo com valor, eu diria, oficial, onde estavam os instrumentos aprovados pelas nossas televisões em momentos diferentes, por exemplo, para enfrentar situações como a violência na programação, ou para enfrentar situações como os reality shows, etc., etc. Hoje em dia não é muito claro o que é que está em vigor. Neste caso, o que se chama a atenção é para a necessidade de refletir sobre o papel da autorregulação e da correlação na resolução de questões como estas de que estou a falar. Sendo certo que esses instrumentos dependem ou dos próprios ou de um esforço de trabalho conjunto com o regulador. Tem que haver disponibilidade de parte a parte e tem que haver iniciativa, tem que haver dinâmica. Não pode haver braços cruzados face à expansão dos fenómenos a que assistimos. A parte deliberativa é muito simples, a elaboração do relatório fundamentado, ouvidos os principais protagonistas do setor, com todo o tempo, de forma regrada, sobre as questões que estão identificadas acima. Repito, estamos disponíveis para ou acrescentar ou formular da maneira que seja mais consensual, os termos de referência do estudo pedido, porque é disso que se trata, termos de referência para um relatório que seja útil para todos nós e para a comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão este requerimento. Pergunto quem quer usar a palavra. Sr. Deputado Zé Carlos Barros, Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não nos opomos ao requerido, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de palavra. Sr. Deputada Vânia da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava distraída. Eu serei telegráfica porque estou noutra comissão, como tinha explicado no e-mail que mandei há bocadinho, e portanto dizer apenas que nós percebemos a preocupação do Partido Socialista, mas temos aqui algumas dificuldades. Desde logo, pela impossibilidade de se traçar o limite destas matérias. Muitas vezes só é possível apercebermos do delito a posteriori. É impossível traçarmos o limitante sob pena de entrarmos no domínio da censura. E, portanto, há aqui questões que têm que ser traçadas com muita clareza, porque não nos podemos meter propriamente nos critérios editoriais sem mais. Eu percebo a preocupação, percebo a questão e sei bem que a autorregulação é absolutamente essencial, e nisso concordo em absoluto com o que diz o Partido Socialista, mas nós também sabemos, como aliás há pouco o Sr. Deputado disse, o maior perigo não vem sequer dos meios de comunicação social organizados e tradicionalmente organizados como os conhecemos até aqui. Vem de outras fontes que nós todos conhecemos também, que têm que ver com a era digital e com aquilo a que nós temos que nos habituar, mas que, de facto, aí fica difícil a autorregulação. E, portanto, o que nós estamos aqui a pedir é tudo, e a resposta que provavelmente vamos ter é de nada, porque quando pedimos tudo, muitas vezes a resposta que temos é nada, é zero, porque ao misturarmos tudo, vamos ter tudo. E tudo, muitas vezes, fica redunda em muito pouco e difícil tarefa. E, portanto, esta tarefa parece-nos um bocadinho impossível e um bocadinho difícil. E eu sugeria, por isso mesmo, sem prejuízo de não nos opormos ao pedido deste relatório, eu sugeria que começássemos por uma parte daquilo que é sugerido pelo Partido Socialista e que tem que ver com a ponderação das regras aplicáveis às opções editoriais sobre momentos informativos inseridos em programas de entretenimento, que é a primeira parte do requerimento do PS. Porque me parece exatamente aquilo que eu disse há pouco, que ao tentarmos misturar tudo, provavelmente vamos ter uma resposta redonda que nos vai levar a lado nenhum. E por isso sugeria que começássemos por pedir a elaboração de um relatório sobre sobre as regras aplicáveis às opções editoriais, sabendo nós que estamos a entrar num domínio difícil e num domínio em que podemos pisar o risco. E por isso, na certeza de que o fazemos apenas e só na parte em que está na nossa disponibilidade de fazê-lo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Dou-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, até porque estou também entre comissões, mas colocar aqui duas questões. Nós não nos vamos opor, votaremos favoravelmente este requerimento do PS. Aliás, ele já tinha sido referenciado numa outra reunião da comissão. Embora nós entendamos que há matérias, nomeadamente dos próprios órgãos de comunicação social, nas quais é preciso ir mais longe, votaremos naturalmente favorável a este requerimento. Estamos a falar de um contributo que a própria entidade reguladora para a comunicação social pode dar na análise de um conjunto de matérias, por isso não nos oporemos a isto. Eu não posso é deixar só de referenciar aqui um assunto, considerando até a referência que é feita no âmbito do perigo, entre aspas, do digital, e que mais do que a comunicação social, os problemas que possam existir vêm do digital ou de outros meios. E eu queria só colocar, foi aqui referido pela deputada Vanias Dias da Silva do CDS, que isto não pode servir para desresponsabilizar os órgãos de comunicação social de um conjunto de matérias. Os fenómenos que existem no digital, nas redes sociais e noutros espaços não podem de maneira nenhuma servir para desresponsabilizar também os órgãos de comunicação social, por isso não podemos de alguma forma também permitir que isso sirva para que os órgãos de comunicação social também possam agir conforme bem entendem, sem respeito, nomeadamente pela Constituição Portuguesa ou por um conjunto até de leis que existem no nosso país. Por isso é um pouco neste sentido que eu também gostaria naturalmente de fazer a intervenção, dizendo que iremos votar favoravelmente o requerimento do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra novamente ao Sr. Deputado Zé Magalhães, se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que está claro o quadro. A proposta do CDS-PP seria, no fundo, eliminar os pontos 2 e 3, ou B e C. Julgo que seria empobrecer a reflexão que a ERC deve ser chamada a fazer. Precisamente por causa deste aspecto que acaba de ser focado pela Sra. Deputada, do Partido Comunista Português, que é a responsabilidade editorial existe. Existe a liberdade editorial, mas também existe a responsabilidade editorial. E sendo verdade que ninguém pode traçar limites ex ante, a não ser os próprios, é isso que se chama autorregulação, e é isso que se chama estatuto editorial, entre outros institutos, estruturas e liberdade editorial, é possível que o órgão regulador reflita sobre essa matéria. Aliás, se vir o conjunto de reflexões que estão contidas no relatório que eu acabei de citar, o tal relatório que será discutido amanhã em Estrasburgo e que já está acessível através da net para qualquer um de nós, o que se procura aí é precisamente estabelecer um equilíbrio entre as duas coisas na base de uma longa exemplificação de casos concretos que, aliás, me parecem muito interessantes porque é feito um excurso sobre experiências que estão, neste momento, a ser feitas em vários países para, precisamente, conseguir esses equilíbrios sem ferir a liberdade editorial. Portanto, é muito bom que a ERC portuguesa se associe a esse tipo de reflexões, sendo certo que o Sr. Presidente da Assembleia da República e a Conferência de Líderes já fizeram um pedido específico sobre a questão da desinformação, razão pela qual ela não é referida aqui, e haverá, dizem-me, um colóquio dentro em breve na Assembleia da República sobre essa matéria. Portanto, não faz mal à ERC refletir e eu acho que a ERC saberá distinguir entre o perigo que vem de fora e o perigo que está dentro e entre os institutos velhos que podem ter um papel novo e os institutos novos que é necessário inventar e que não estão inventados e que constam, por exemplo, do plano de ação da Comissão Europeia apresentado e aprovado no mês de dezembro contra a desinformação. Temos um plano europeu. Temos um plano europeu, que é mal conhecido em Portugal, mas temos esse plano europeu. Portanto, nesse sentido, julgo que valia a pena, Sr. Presidente, não perdermos conteúdo neste domínio. E sublinho, os considerandos são parcos, concisos e propositadamente lacónicos.
Muito obrigado. Bom, Srs. Deputados, está terminada a discussão. Vamos colocar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Uma apreciação do Grupo Parlamentar do CDS e foi aprovada então por maioria. E para terminar os nossos trabalhos, temos então a fixação da relação final, mas fomos informados que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que não consegue estar aqui, pede o seu adiamento e, portanto, ficará para uma próxima reunião a fixação desta relação final. Do primeiro ponto, da reforça a proteção dos animais utilizados em circo. A mesa não tem outro assunto, pergunto aos grupos parlamentares se têm mais outro assunto a ser discutido. Não havendo, agradeço e até amanhã. Muito obrigado.